Roger Scruton, em Apelo pela Beleza, um manifesto para o novo urbanismo, indica: as mais importantes funções culturais e sociais de uma cidade não podem acontecer em uma urbanização sem coração. E é um pouco sobre essa estética das cidades que queremos debater nesse episódio. E para falar sobre isso, ela, de novo comigo, Agatha Depiné. Bem-vinda, como é que tá?
Olá, gente, tudo bem?
Agatha, a gente tá também nessa semana, esse episódio está indo ao ar na segunda-feira, né? A gente vai lançar o Clube do Livro.
Sim, finalmente. A gente já estava falando sobre isso há um tempo e o pessoal que acompanha o podcast já deve ter ou visto no Instagram ou ouvido a gente falando alguma coisa, mas, enfim, finalmente a gente vai falar sobre esse projeto e começar em breve.
É. No fim agora desse episódio, a gente quer dar alguns detalhes também para quem está nos acompanhando, ficou interessado, bastante gente lá no Instagram mandou mensagens, quis saber um pouco mais e a gente ficou sem falar nada, mas enfim, finalmente vai sair. Para você também que quer participar aqui do Urban Studies, mande sua sugestão de debate, suas opiniões, seus comentários, são sempre muito bem-vindos, então fale com a gente você também lá no @nvslab. Ou também nos nossos Instagrams pessoais, se você preferir, acha a gente por lá, a gente está sempre marcado em uma ou outra publicação. Falando em publicação, o nosso debate de hoje ele é baseado em alguns artigos que a gente vai deixar na descrição desse episódio para quem quiser dar uma lida neles. Tem artigo da Agatha, tem esse manifesto do novo urbanismo que o Scruton fez, e a gente vai deixar ele também um link para a leitura do manifesto completo, mas a gente vai debater um pouco sobre ele e sobre essa beleza nas cidades que o Scruton tanto falava. Agatha, tu que é um pouco especialista, né, no trabalho dele, eu andei dando uma lida um pouco só mais agora, assim, para a gente fazer esse episódio, e eu fiquei com algumas dúvidas, então eu vou te perguntar algumas coisas e a gente vai trocando essa ideia, pode ser?
Sim, sim. Apesar de que eu não sou, assim, uma especialista e tal, não é bem assim, mas eu gosto muito do trabalho dele e tenho estudado na medida do possível, mas não sei se poderei responder todas as perguntas, mas acho que hoje vai ser um papo bem legal.
Mas, vamos tentar. Assim, ó, dentro da leitura que eu fiz, o que eu fiquei mais na dúvida foi o seguinte: quando ele fala em defender essa relação das estéticas das cidades, de qual especificamente que ele está falando? Porque não é só do desenho urbano arquitetônico, né? Tá mais para a relação de inteligência nos usos, da relação da beleza funcional, enfim, é por aí?
Então, na verdade, é um pouco das duas coisas, né? O Scruton, ele fala da beleza de forma geral, né? Ele tem um livro especificamente sobre beleza, que aí vai muito além da arquitetura, das cidades, enfim. Mais especificamente, quando ele fala do contexto da cidade, ele fala muito da beleza como uma... Na verdade, ele fala o seguinte, que a cidade, ela é um ente que personifica uma ideia moral. E essa ideia moral está muito ligada à ideia de lar. Então, ele fala da cidade como o nosso lar, muito além da casa somente, né? Muito além do espaço onde a gente habita individualmente, ou então em família, enfim. E que para esse lar, para que ele seja um espaço onde a gente, de fato, tenha um senso de pertencimento, ele envolve uma série de características entre elas a beleza. Então, ele fala da beleza como algo que nos ajuda a ter esse senso de pertencimento e nos dá essa dimensão de lar e também de prazer estético na medida em que você vai observar esse espaço e esse espaço vai fazer parte do teu dia a dia. Mas não é uma coisa superficial no sentido de funcionalidade, né? Ele até critica muito essa ideia da funcionalidade. Ele fala do quanto isso é importante na arquitetura, mas ele fala do quanto a gente perdeu essa dimensão estética também na arquitetura, porque no período mais contemporâneo a gente tem uma busca predominante justamente por isso, para que seja um espaço útil, para que tenha funcionalidade, mas a gente perdeu essa coisa da beleza, que é muito mais profunda, né? Então, quando ele fala dessa questão da beleza, não é uma coisa assim tão, tão superficial, né? Às vezes, quando se fala isso, tipo, da beleza, parece ser uma coisa tão, tão mundana, tão superficial,
e na verdade... E até muito própria, né? Tu comentou, assim, da identidade de cada um. De alguma maneira, exato, algumas pessoas vão gostar e vão achar mais bonitas alguns aspectos e outras, exato, outros. Então, não tem como se manter um padrão nessa relação, assim.
Sim, então o que tem que ser observado como uma medida quando a gente pensa na cidade, né, que aí, claro, Você tem o teu lar individual, você vai colocar no teu lar individual, na tua casa, aquilo que você quiser, aquilo que você acha bonito, e, enfim. Porém, quando a gente está falando de uma comunidade ou então de uma cidade, a gente tem que pensar em características que estão ligadas à cultura daquela comunidade e não especificamente ao gosto, né? Vamos pensar assim, ao gosto pessoal de uma pessoa. Então, a gente tem que tentar fazer com que aqueles espaços, aqueles prédios que serão construídos, as casas, enfim, elas de alguma forma reflitam, né, os valores daquela comunidade. E por isso também entra a questão do passado, que muitas vezes a gente tenta sempre buscar essa modernização, né, como um símbolo de progresso, então mudar, inovar, revolucionar, etc. Porém, quando a gente faz isso, a gente desequilibra também a cidade, porque existe o fato de que esses espaços, essas construções, essa arquitetura, ela é um reflexo daquela cidade, daquela comunidade, daquele povo, daquela cultura. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo que vai mudar e vai, então, trazer novidades, enfim, fazer com que isso tenha um equilíbrio com o antigo. E não de um modo que você destrua tudo ou que você faça exatamente o oposto do que já existe, né?
Mas isso não é, de alguma maneira, um pensamento um pouco reacionário, assim? Porque eu entendo esse aspecto de se manter a tradição, se manter a cultura, resgatar a identidade do lugar, mas os lugares eles estão mudando. E cada vez mais eles recebem influência de outros lugares, né?
Sim.
Eu não quero nem ir pro lugar comum do mundo globalizado e tal, né? Mas existe um êxodo urbano diário, existe uma troca de lugares até dentro dos próprios países. Enfim, as influências culturais, elas estão cada vez maiores e sem fronteiras. Sim. Talvez agora com a pandemia a gente volte a ter um aspecto de fronteiras mais fortes, mas independente disso, a gente tem, né, influência de multiculturas desde pequeno. Os lugares, eles como que se faz essa balança? Entende?
Sim.
Porque fica parecendo um pouco reacionário, contra o progresso, contra a mudança, contra a evolução, algo que esteja pura e simplesmente preso no passado, assim, entende?
Sim. Eu acho que a palavra-chave ali, até ele mesmo fala sobre isso muitas vezes, é a questão da harmonia. Então, não se trata de impedir o novo ou de não aceitar uma mudança, seja no estilo arquitetônico ou na técnica arquitetônica que vai ser utilizada, enfim, mas de encontrar uma harmonia de algo que não seja, como eu vou dizer, às vezes a gente vê na internet, por exemplo, imagens, estou falando aqui um exemplo bem idiota, imagens de prédios clássicos e aí de repente você tem uma arquitetura lá que é super invasiva, né? Vamos pensar, por exemplo, no Louvre. Você tem o Louvre, que é um prédio, não sei, agora acho que é um prédio clássico, enfim, e aí você tem aquela pirâmide na frente que não tem absolutamente nada a ver com o restante da construção, certo? Aquilo ali é uma forma de violência visual, porque você não está chegando com algo novo e algo diferente que, de certa forma, vai se integrar ao ambiente que já está construído. Não, você chega com algo totalmente diferente e que destrói aquela estética, porque não está em harmonia. Então, ali existe uma desarmonia. E a mesma coisa acontece em vários outros locais que são turísticos no mundo ou em cidades que são antigas e que hoje contam com novas formas de novos estilos arquitetônicos, enfim. Então, o problema não é você ter algo novo, mas a forma como isso é integrado à cidade. Porque a gente tem que lembrar que a arquitetura, e o próprio Scutum fala isso, é uma arte pública. Então, a partir do momento que ela é uma arte pública, e você faz aquela determinada construção, você tem um determinado prédio, enfim, algo novo na cidade, por meio da arquitetura, você está tirando o direito de todas as outras pessoas, vamos dizer, de escolherem se elas querem ou não ver aquilo. Porque você vai ver aquilo. Não é uma opção. Você, como cidadão, independente de você morar naquela cidade, de você estar passando para aquela cidade, enfim, ela vai estar ali. É diferente de você fazer algo dentro da sua casa. Então, essa questão de liberdade, que ela tem que ser um pouco, como eu vou dizer, tem que ter um certo equilíbrio. Então, não se trata de uma ideia reacionária, mas de buscar um equilíbrio que respeite a comunidade e não só ver a arquitetura como um gesto, vamos dizer assim, de um arquiteto que ele escolheu fazer uma determinada obra sem considerar as características daquele local, sem considerar a cultura, sem considerar os cidadãos e fazer uma obra que seja uma expressão do talento dele. Vamos pensar dessa forma. Então, é diferente de outras artes que a gente tem. né? A arquitetura, ela precisa ter essa noção de, do que é público e do que é privado.
Eu e a Agatha, a gente tem alguns debates, né, nessa relação de arquitetura Sim. clássica e arquitetura moderna. A Agatha, para quem acompanha ela nas redes sociais, e se não acompanha, acompanhe, ela é claramente contrária a uma série de construções, uma série
de projetos de arquitetura modernista.
Exatamente.
Eu
tentei colocar várias vezes para ela alguns pontos positivos dessa arquitetura. Claro, eu concordo com ela em alguns aspectos, principalmente na homogeneização de uma série de desenhos arquitetônicos modernos, né? Eles têm, muitas vezes, nesses desenhos arquitetônicos, pouquíssima identidade. Mas eu quero que a gente fale isso um pouco mais para frente. Antes disso, eu só queria fazer uma outra pergunta aqui que eu separei lendo o teu artigo e lendo o manifesto do Scruton, que foi o seguinte: na comunicação a gente fala muito em semiótica, eu uso muito semiótica, eu tento usar muita semiótica para essa relação do ícone, né? Até tu comentou de identidade, enfim. Eu tento sempre usar ícones para facilitar o entendimento das pessoas sobre uma série de questões. As cidades que são mais memoráveis, elas também têm muito essa relação de ícones, né, próprios. Tem lugares que são construções que ilustram a identidade da cidade. Então, até citando só algumas que a gente falou aqui já, né? Londres, Roma, Paris, tu mesmo morou em Roma, que é uma das cidades talvez mais icônicas do mundo. Eu lembro quando eu tive em Estocolmo, quanto a estruturação do centro, ela é muito próprio, a relação arquitetônica prédios de até 4 andares com um sótãozinho. Tu acha que é cada vez mais necessário que existam esses ícones identitários no espaço público, porque, de alguma maneira, as nossas cidades aqui, quais são as cidades mais conhecidas, ou mais lembradas, né? Ah, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, né? Pão de Açúcar, Bondinho, tal, tal. Existem ícones que ilustram a cidade, enquanto tem certas cidades que tu não sabe muito bem quais são esses ícones. Porto Alegre, por exemplo, tem que fazer alguma força para lembrar. Ah, para quem é de lá, vai conhecer a estátua do Laçador, vai conhecer um outro monumento, enfim, mas não existe um prédio, que seja um ícone identitário da cidade, né?
Então, eu não sei se é a questão de ter ícones construídos. É claro que agora, enquanto você estava falando, é muito fácil fazer essa relação, né? Porque aí você fala da cidade e a gente já pensa exatamente nos ícones nesses que você citou ou em outros. Mas eu acho que isso que vai nos remeter à cidade não necessariamente precisa ser algo construído, sabe? Pode ser uma outra coisa que pode estar arraigada que nos lembre aquele local. Então, um tipo de sensação, ou um tipo de cultura, ou algo que acontece naquela cidade que nos faça lembrar dela, né? Ou um evento, coisas que são pontuais também e que nos ajudam a pensar nesses lugares. Então, eu não acho que precise ser algo construído. Eu acho que tem outras coisas que fazem parte, vamos dizer assim, do patrimônio histórico, cultural daquela cidade, que nos ajudam a lembrar. Por exemplo, falou de Roma, né? Tem tanta coisa que remete a Roma, por exemplo. Claro que cada um vai ter o seu viés, né? Mas além de ícones, além, tipo, do Coliseu, ou de galerias específicas, além disso, também, eu sei lá,
Tem a
eu que me
loba.
formei em direito. Tem os lobos, mas eu lembro muito a questão do direito romano, a questão de democracia, a questão de participação cidadã. Então, cada cidade tem os seus elementos, né? Esses, vamos dizer, os ícones, que não necessariamente são coisas construídas, mas que por estarem muito arraigados, né? Até mesmo na nossa memória, a gente já está tão acostumado quando ouve sobre aquela cidade, ou quando lê sobre aquela cidade, ou quando vai àquela cidade ouvir, ou enfim, saber algo em relação àquilo, é óbvio que a gente faz essas associações. E também eu vejo que a arquitetura é uma dessas formas, porque tem cidades que têm uma arquitetura muito característica e quando você está naquela cidade, mesmo se você, vamos dizer assim, tu caiu naquela cidade, você não sabe onde você está, tipo, você acordou naquela cidade. Muitas vezes a própria arquitetura é tão característica que você consegue identificar onde você está, ou pelo menos o
O
país, a
país,
região,
isso eu ia dizer, exatamente, o
exatamente.
país, né?
E isso é
Foi mais ou
muito
menos
legal.
nesse caminho que eu
Sim.
pensei, assim. Claro, de
Sim.
novo, eu trouxe alguns lugares que eles têm ícones turísticos, né, extremamente turísticos, né, Londres, Roma, Paris, enfim, Big Ben, Coliseu e Torre Eiffel, né? É fácil de pensar, mas, por exemplo, em Bolonha, a gente tem os arcos, que eles não são exatamente em um lugar só, né? Os arcos nas calçadas, enfim. Eles estão pela cidade toda. Então, eu quis ir um pouco mais além do que só o ponto turístico. Ir para realmente um ícone de identidade da cidade, né?
Exato, mas quando a gente fala nisso, nessa questão da estética, com essa perspectiva, é isso que a gente está dizendo, que isso deve ser preservado. E que é o
Sim.
contrário, que não é esse o assunto do episódio de hoje, mas como a gente está falando antes, isso é o contrário do que a arquitetura modernista faz. Porque a arquitetura modernista, ela torna tudo igual. Um prédio modernista, com um projeto, com um desenho, você pode colocar em qualquer lugar do mundo. Entende? Você está fazendo o oposto do que é preservar essas características identitárias, entende? Então é por isso que eu detesto, e apesar de que não seja, não é esse o nosso ponto do episódio, mas é essa a questão. E aí é por isso que a beleza está muito ligada. A beleza, ela não é só uma questão de gosto pessoal. Muitas vezes ela está realmente conectada à cultura daquele lugar, àquela história. Então, se você vai para uma determinada cidade que tem uma arquitetura já histórica, que seja única, que tem essas características que a gente está dizendo agora, ah, você chega e se você cair naquele lugar, você vai saber que está nessa cidade, ou então na região da cidade, ou no país, enfim.
É que aí eu fico pensando assim, em alguns exemplos, né? É claro que eu concordo contigo no aspecto da preservação e no respeito, principalmente à cultura central. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa dar espaço para um pensamento do criativo contemporâneo, porque eu vejo, né, o arquiteto, o criador, como de fato um criativo que está trazendo uma inovação para dentro da cidade. E aí, por exemplo, só um dos exemplos que eu me lembrei agora foi de Milão, né? Milão tem a Praça Central, a galeria.
Tá, eu sei qual é,
Ah,
mas eu
é,
tô
eu
agora
também, mas
tentando
esqueci o nome,
lembrar o
né?
nome,
Esqueci o nome, mas é perto do Domo, né? A galeria ao lado do Domo, central de Milão, que é extremamente famosa, numa cultura extremamente clássica, enfim. E ao mesmo tempo, ele já tem alguns bairros novos, não muito longe do centro, que tem criações de arquitetura modernista sensacionais. Um Bosco Vertical, que é o Bosco Verticale, né? Que é uma criação de uma floresta vertical, um prédio que é praticamente todo verde, todo ele. Tem uma série de outros prédios de criação muito inovadora. Eles vão derrubar o San Siro agora, que é o estádio, né, clássico da cidade de futebol, dos dois times da cidade do Milan e da Inter de Milão, para criar um novo estádio muito legal. Assim, eu vi os dois projetos que estão concorrendo. Qualquer um deles que sair do papel vai ser sensacional. Então, eu acho que existe espaço para isso, entende? Para se respeitar essa relação de uma arquitetura clássica e ao mesmo tempo também fazer com que elas convivam em harmonia com uma criação contemporânea. Mas, de novo, concordo contigo que a criação contemporânea não pode ser toda igual, ela precisa respeitar também a cultura do lugar. Então, trazer elementos para um novo desenho, mas respeitando a cultura do lugar.
Não, a questão acho que não. Bom, são duas coisas. A primeira é que não é uma questão do estilo especificamente. Por exemplo, eu detesto o estilo modernista, mas o próprio Scruton, ele vai falar, não é uma questão do estilo, é uma questão se vai ter equilíbrio na cidade ou não. Então, independe de qual vai ser o estilo escolhido, acho que o mais importante é que tenha uma boa harmonia com o que já está ali. Então, você falou, ah, por exemplo, Milão. É, já tem algumas coisas que são novas, que são diferentes, que são mais criativas e tal. Tudo bem, não é um problema, desde que tenha equilíbrio com aquilo que já existe na cidade, né? Eu acho que essa é a questão. Mas também, por outro lado, eu queria dizer que Milão, justamente, é uma cidade que os próprios italianos não acham bonita. Não é uma das cidades bonitas, eu ia fazer uma brincadeira. Acho
Sim,
até que
sim,
essa
sim,
música
sim, sim.
deve ser a entrada do nosso podcast hoje, que tem uma música que, desse ano, do ano passado, eu tô ouvindo ela hoje, que é de uma banda italiana, e é justamente isso que ele fala no refrão. Você é bonita como Roma e estronza como Milão. Então, acho que é essa questão que deve ser considerada. Depois a gente vai, eu acho que deveria ir para a entrada do episódio de hoje. Mas, enfim, saindo um pouco até dessa questão do estilo, porque eu não acho que a gente está em desacordo sobre a questão do estilo. Eu concordo que existe o novo e o novo vai fazer parte da cidade, né? A cidade muda, as pessoas mudam. E conforme as pessoas mudam, a cidade também ela vai sendo reconstruída, né? O importante realmente é que haja esse equilíbrio, essa harmonia. Eu acho que o principal é que, apesar dessas mudanças, apesar da cidade ser reconstruída, a gente não deve perder de vista o critério estético, que hoje é ausente na cidade. Hoje a gente não tem mais uma preocupação com a beleza na cidade. E não tem mais mesmo na arquitetura, né? A gente tem uma homogeneização, essa pasteurização, sei lá qual seria o melhor o melhor modo de falar, mas é isso que a gente perdeu. Tanto que até, se não me engano, nesse texto que a gente estava falando desse apelo pela beleza, enfim, ele fala sobre os centros, né? Os centros das cidades, enfim, e que realmente é um fenômeno até no Brasil. Se a gente observar o centro das cidades aqui, vamos pensar o centro de Floripa, o centro de Curitiba, o centro de São Paulo, não lembro agora o centro de Porto Alegre, que foi uma das cidades que você citou agora, não lembro realmente, mas são centros hoje muito feios, não são lugares bonitos, né? E vou dizer assim.
Eles passam também por um outro aspecto que não é só da beleza ou da harmonia, né? Tem um abandono geral até do fluxo da cidade, né?
Exato, exato. Mas e aí o próprio Scruton, ele vai dar uma explicação para isso, quando ele vai falar assim, ah, na verdade a gente começou a ter espaços de funcionalidade. Então no centro a gente começou a ter mais o comércio, vamos dizer assim, as pessoas pararam de viver naquele lugar, né? Começaram a ser lugares assim de negócios, de comércio. E à noite fica vazio, final de semana fica vazio, não tem circulação de pessoas. E o que acontece é que na medida em que aquele lugar ele deixa de ser um lar, vamos dizer assim, um lugar onde você vive, você também para de cuidar daquele lugar. E aí as pessoas, é claro, começam a sair do centro e vão morar. Então, a gente tem os subúrbios, a gente tem os bairros, enfim, que são mais afastados e que são bairros mais residenciais, vamos dizer dessa forma. E aí, com o esvaziamento, vem outras coisas. Você tem o vandalismo. Você não tem a manutenção daqueles lugares, né? Você tem menos vitalidade, porque você só tem circulação em determinados horários e com uma certa finalidade, né? Ao mesmo tempo, você começa a ter mais dificuldade para alugar, para vender imóveis aqui naquela região, enfim. Você começa a ter uma série de problemas que também estão associados à questão estética. Só que, em geral, a gente não associa isso à questão estética, mas, em geral, ele é um pano de fundo para uma série de problemas que a gente tem na cidade. E a gente não se dá conta. Então, quando você constrói um espaço, né, por exemplo, o comércio, você começa a ter uma grande circulação. É bem característico que começa a trocar muito rápido, né? Você tem ali uma sala comercial. Uma hora você passa ali, tem um negócio. Alguns dias depois, um mês depois, alguns meses depois, você vê que já tem um outro negócio ali naquele ponto. Então, esses lugares que são temporários, eles não têm um investimento muito alto, vamos dizer assim, em uma questão de beleza, de estética, não é uma preocupação, ele é uma coisa temporária, é uma coisa que vai sair dali. Então, cada vez mais você vai tendo lugares muito feios, né? Você passa na rua, no centro, e aquele é um comércio descuidado, é um comércio que já é muito muito ligado a coisas que são feias. Não estou dizendo no produto, no que tem lá dentro, enfim, estou dizendo na questão de fora mesmo, de vitrine, de fachada, de tudo, né?
Mas
Isso já é uma.
tu acha que isso deve ser uma iniciativa de uma política pública ou é a iniciativa de quem cria esse desenho?
Não, eu acho que são coisas diferentes aí. Mas aí nem tem a ver com modernista ou não ser modernista. Eu acho que é mais uma questão de zelo e de cuidado, assim. Mas que tem a ver tanto com o poder público, com políticas públicas e o cidadão, quanto também com a questão dos arquitetos. Mas pensando por partes, né? Vou citar um exemplo até bem bobo, para mostrar como muitas vezes ter uma política pública ou ter certas regulações, né, certas leis, elas nos ajudam na preservação. Por exemplo, no Brasil, você sabe onde vai ter um McDonald's, sei lá, a uma grande distância, porque o McDonald's, tipo, dependendo do lugar, ele é enorme, ele tem, nem sei como chama aquele negócio onde vai ter o McDonald's mesmo, aquele alto, né? Tipo, tu vê a distância, assim, tipo, da estrada e tal, tu já sabe muito longe. Aquilo ali tem um impacto, vamos pensar, visual enorme no ambiente, porque você vê de longe e porque é grande, é chamativo, é super colorido, etc. Agora, se a gente for para uma série de cidades europeias, vamos pensar em Roma. Roma, tu não vê o McDonald's, porque tem uma série de regulamentos lá, você não pode fazer isso, não pode, não, tem coisas que você não pode fazer na fachada. De iluminação, de uma série de fatores, vamos dizer assim, ligados ao comércio, aos negócios e também à estética da cidade. Então você vê que vai ter o um McDonald's porque tem uma placa lá, eu não lembro agora quantos metros, mas que é uma placa baixa, né, um pouco mais alta que a calçada, vamos dizer assim, fica um pouco mais alto do que a vista de uma pessoa, dizendo que vai ter o um McDonald's, e aquilo ali tá em cores específicas, que tipo, não é super chamativo, e é dessa forma que você sabe que vai ter o um McDonald's. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? que existe uma série de regulações, né, existe a possibilidade de criar políticas públicas, vamos dizer, para preservar o ambiente e também para proibir algumas práticas que são nocivas para a estética urbana, né? Por exemplo, a gente pode até mais do que isso, tem outdoor gigantesco na cidade, em vários lugares onde não deveria ter, enfim, são questões que é muito fácil a gente observar, só que muitas vezes a gente já está tão acostumado aqui no Brasil com isso como o normal, que a gente nem se dá conta que é até mesmo poluição visual, na
Acho muito
verdade, né?
engraçado. Eu ia citar exatamente essa expressão, poluição visual,
Isso é
porque
poluição visual.
eu vou te contar uma história engraçada, que eu tenho uma pasta no Pinterest de fotos de cidades, e para mim essa relação da poluição visual muitas vezes ela tá ligada a um estilo de vida cosmopolita, né? Que nem tu comentou do McDonald's e tal. Se tu vê uma placa do McDonald's, um monte de outdoor, placas, enfim. Nessa pasta do Pinterest eu tenho uma série de fotos de Shibuya, por exemplo, que é uma das áreas centrais de Tóquio, talvez um dos mais famosos bairros de Tóquio, que ele é à noite extremamente brilhante, um monte de luz, um monte de painéis, né? É uma área, cara, com uma poluição visual incrível. E quando eu digo incrível é porque é tão bizarra a quantidade de informações visuais que estão lá, que chega a ser quase esteticamente bonito. As fotos que as pessoas tiram de Shibuya à noite, por exemplo, elas são sensacionais. Sensacionais. Mas ao mesmo tempo a gente não consegue emular isso em outros lugares. Se a gente pega Florianópolis, que por mais que tenha o mesmo tipo de quantidade de poluição visual, a estética desse nosso lugar não é tão legal. Entende? É por isso que eu digo que eu achei engraçado, assim. A poluição visual faz parte de uma identidade também, né? De alguma maneira. A gente do Brasil está muito acostumado a ter pouco zelo com algumas estéticas ao nosso redor, né?
Exato. É isso que eu falo. A gente já está tão imerso que a gente não observa, sabe? Porém, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ir para um lugar bonito, em fazer uma viagem para um lugar bonito, a gente pensa justamente em ir para lugares que são totalmente diferentes desses lugares. Por exemplo, a gente quer ir, sei lá, para Roma, para Paris, que são cidades que as pessoas consideram bonitas. E é isso que as pessoas querem ver, e é por isso que as pessoas vão para lá. Claro que tem uma série de outras coisas, mas eu digo, pensando em termos de cidade, no que ela te oferece ali enquanto você está circulando, enquanto você está passeando, é isso. E são coisas que a gente não tem aqui. Só que no dia a dia a gente não pensa nisso. Por exemplo, tu vê aquele McDonald's horrível lá, vamos pensar, tem aquele o McDonald's da Paulista, que o pessoal tava, tipo, super criticando há alguns meses. Mas em Balneário Camboriú, por exemplo, que é a cidade onde eu tô hoje, também tem um McDonald's horrível e enorme, e assim, e ninguém fala nada, como se isso fosse uma coisa normal. Só que isso não é normal, a gente deveria ter uma preocupação estética com a cidade, enquanto cidadão, agora não digo. Mas digo assim, a gente também tem que fazer essa reclamação e levar isso para pessoas que podem tomar decisões e criar políticas públicas para tentar mitigar isso e para preservar a cidade, né? Infelizmente a gente não faz. Então, são essas coisas que aos pouquinhos vão minando esse senso de pertencimento, essa questão de perder a ideia de amar o lar, né? O Scruton fala muitas vezes de oicofilia, que é o amor ao lar. Então, aquele cuidado que a gente tem em casa, a gente também deveria ter com a cidade, né? E a gente não tem. A gente gosta de morar, tipo, num lugar bonito, de cuidar da nossa casa, que a nossa casa também reflita quem nós somos, né? Então, que tenha itens que tenha a ver com a nossa identidade ou com as coisas que a gente pensa, com as nossas ideias, enfim. E a gente não se dá conta de que isso também deveria ser, a gente deveria estender essa ideia para a cidade também, né? E não permitir que ela seja criada, desenvolvida de qualquer forma. Enfim, é a nossa casa, né? Acho que
Almocei
essa
no
é.
McDonald's hoje.
Tudo bem, mas era um McDonald's muito feio ou era um McDonald's mais
Não,
ou
McDonald's
menos feio?
da. Só passei para buscar, né? Nesse momento. A gente não
Não,
pode.
tudo bem,
Não
não
apoia
pode entrar.
aglomerações em
Tá bom.
restaurantes, né? Mas passei para buscar no McDonald's da Beira-Mar, que por acaso tem uma dessas placas que tu abomina.
Que eu falei que são.
É.
Isso aí acaba com a cidade, entendeu? Isso é horrível. A real é essa.
Tem algumas das coisas para pessoas, por exemplo, que tiram foto, vão concordar comigo, gostam de tirar foto, não fotógrafos, né? Os fotógrafos amadores, assim como eu, gosto de tirar foto só para ter, para postar, enfim. O quanto é legal tu ir viajar para uma cidade que tem cabos elétricos subterrâneos.
Pois é.
cidades como a gente tem no Brasil, essa cultura dos fios aéreos, elas são esteticamente já muito mais pobres, né? E a gente não nota, como tu falou, a gente não nota no dia a dia, mas o quanto faz diferença para o respiro da cidade, por exemplo, tu ter algo tão básico, né? Eu sei, tem
Sim.
umas explicações de que é realmente muito mais caro fazer subterrâneo, tal, tal, mas o quão um respiro estético se dá numa cidade que tem cabos elétricos subterrâneos é algo fenomenal.
Exatamente. Mas é como. Aí a gente se dá conta quando a gente vai para uma outra cidade e a gente vê a diferença. Que é isso como tu falou, a gente viaja e vai para uma outra cidade onde não tem. É só quando a gente vê em outro lugar que a gente sai do nosso lugar para ver como é bom o diferente. Como é diferente. O diferente é melhor, no caso. E muitas vezes eu não sei qual é o custo, assim, vamos dizer, para fazer isso, tá? Para esconder os cabos, porque eu realmente não sei. Mas o que eu penso é que muitas vezes tem coisas que vão nos ajudar a deixar a cidade mais bonita, como isso, que é, tipo, simplesmente esconder os cabos, e que tem um determinado custo, e que quem toma a decisão, vamos dizer assim, o gestor público, acha caro, só que ele, o mesmo valor, ele investiria em uma outra coisa que não agregaria nada na qualidade de vida do cidadão, entendeu? Simplesmente porque a gente não tem mais esse apreço por tornar a cidade bonita, entende? Então aí a gente acha caro. E na real, outras coisas que são menos importantes, a gente acha que tem um valor tipo ok, entende?
Sem dúvida. Bom, a gente deixou então, como eu falei, os links na descrição para quem quiser ler e depois vir conversar com a gente e dar sua opinião também. Os comentários são sempre bem-vindos, como a gente fala no início. Mas acho que a gente pode falar agora um pouco, já que o tempo está correndo, falar um pouquinho sobre o Clube do Livro. Dar um pouquinho mais de
Sim.
detalhes sobre o Clube do Livro. O que que tu acha?
Acho muito bom. Ah, e também seria
Boa.
bem bom se o pessoal também falasse depois que vai. Ah, a gente vai falar os livros, né, agora. Vai
Boa,
ser um bom, né?
isso. Vamos
Aí a
falar.
gente pode deixar também aberto pro pessoal comentar o que achou da escolha dos livros, enfim, né? E até para quem
Boa.
tiver dicas, porque a gente vai continuar com o clube, né? A ideia é continuar, e aí
É.
futuramente a gente pode usar esses livros também.
Essa vai ser a primeira edição do Clube do Livro, como a Agatha está falando, então a gente quer fazer outras, mas na primeira a gente vai abordar o assunto que a gente está chamando de cidades e a literatura. A gente escolheu cinco obras para os próximos 5 meses, até o final de 2020, esse ano que parece não acabar. Mas a gente vai tentar fazer com que ele acabe, junto com o nosso Clube do Livro. Em agosto, a obra escolhida foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. E a cidade que vai ser analisada nessa obra vai ser a cidade de São Petersburgo, que por acaso a Agatha já visitou a cidade.
E, ou seja, a gente vai começar com Dostoiévski para já começar muito bem, né? Já começar
Sim.
grande, assim.
Não é só na arquitetura que a gente tem um debate sobre clássicos e contemporâneos, né? Arquitetura e literatura também. Enfim, é isso aí. São Petersburgo, Rússia, Crime e Castigo.
Não, mas olha só, agora eu tô pensando aqui, na verdade, isso é bom, Lucas, porque isso é um sinal de que a gente tá em equilíbrio também,
Ah,
entende?
verdade. Para as
Você
pessoas que
defende o
dizem que a
modernismo,
gente.
eu
Para as pessoas que dizem que a gente está sempre
classicismo.
concordando aqui e indo sempre para o mesmo caminho no podcast, está aí a prova de que não é verdade.
É, porque as pessoas não ouvem sempre as nossas conversas. As
É.
pessoas só ouvem o que tá gravado, o que não tá gravado e
O que fica fora
enfim.
da edição, né?
É, e outros 500.
Em setembro, a obra que a gente escolheu foi Primeira Poesia, do Jorge Luiz Borges. O Borges, que ele é cronista, contista, muito, muito famoso argentino, ele também fez algumas obras de versos, né, de poesia. E essa obra tem vários escritos homenageando Buenos Aires e contando sobre alguns aspectos da cidade. Então, essa vai ser a nossa obra de setembro. Para outubro, a gente escolheu debater sobre Nápoles, e a obra é da Helena Ferrante, chamada A Amiga Genial. Em novembro, a gente volta para o Brasil para comentar sobre a obra de Conceição Evaristo, Becos da Memória, que vai abordar a cidade de Belo Horizonte. Isso em novembro. Para fechar o ano, o mês de dezembro, a gente escolheu mais um clássico de novo, chamado Os Maias. Vocês já devem lembrar, talvez, para uns um pouco mais antigos, teve até minissérie na Globo dos Maias. A obra de Eça de Queiroz aborda a estrutura social de Lisboa e essa cidade do foco do mês de dezembro. Então são essas cinco obras: Crime e Castigo, Primeira Poesia, A Amiga Genial, Becos da Memória e Os Maias. na primeira edição do Clube do Livro, Urban Studies, Cidades e a Literatura.
Acho Agatha. Que é legal o fato que vai ter esse equilíbrio entre obras clássicas, obras mais contemporâneas, e vai ter, enfim, uma série de cidades. E eu acho que a ideia é meio que, durante a leitura, enfim, que a gente trate a cidade praticamente como um personagem, né? Porque o nosso foco não vai ser o enredo, mas vai ser realmente percorrer a cidade, né, por meio da história que está sendo contada ou dos problemas que estão sendo explicitados, enfim. E usar essa obra, enfim, esse autor e o modo como ele vai retratar a cidade justamente para conhecer essa cidade. Independente de a gente já ter ido até lá ou de não ter ido, né? Claro que tem algumas cidades, por exemplo, que eu fui, tem outras cidades que o Lucas foi, e com certeza o pessoal que nos ouve, algumas vai conhecer, outras não, né? Talvez alguém conheça todas elas, enfim. Mas acho que a questão é justamente a gente se permitir conhecer a cidade através da perspectiva do autor, né? Por meio da cidade, do enredo, né? Sobre a cidade. E vendo a cidade como um personagem, assim, autônomo na história. Acho que isso que vai ser legal. Até para explicar também por que a gente escolheu essas obras e não outras, né? Enfim, tem uma série de obras, né, de literatura, e a gente teve agora, nesse momento, a escolha por essas, justamente porque são essas que tratam algumas cidades ou aspectos da cidade que são interessantes, que poderiam ser trazidos, né? Ao mesmo tempo que a gente respeitou essa questão de ter um pouco de clássico e um pouco de contemporâneo.
Boa, enfim, vamos explicar então, vamos explicar um pouco então como que vai funcionar a estrutura do Clube do Livro. Primeiro que ele é gratuito, então quem quiser participar, pode participar junto com a gente. A gente vai provavelmente deixar um link, explicar essa semana lá no blog da NVS, no nvslab.com.br. Para quem está nos escutando no futuro, já deve estar lá, então entra e dá uma olhadinha também. Então nessa semana ainda, na primeira semana de julho, a gente vai colocar o post com tudo explicadinho no ar, e quem quiser se inscrever vai ter o link lá também. Mas é o seguinte, vão ser 5 encontros então que a gente vai fazer, e também vai fazer 5 capítulos. Então cada, né, em cada mês vai ter um episódio do podcast aqui do Urban Studies sobre cada obra, onde eu e a Agatha a gente vai trazer alguns aspectos do que cada um apontou do livro, enfim, aspectos da cidade, como a Agatha estava falando, na perspectiva do autor. E a gente também quer fazer, com quem quiser participar, um Zoom, um debate mais aberto para todo mundo, que de vocês, nossos ouvintes, que participam aqui com a gente, quiser participar junto também nesse debate. A gente está pensando em, para cada livro, também fazer um Zoom, fazer ali uma horinha de bate-papo, em alguma noite do mês, em cada mês, acompanhando a leitura de cada livro. Como a gente falou, o Clube do Livro ele é gratuito, então você só se inscreve para a gente ter quem quiser participar dos nossos debates, participar dos nossos episódios, e a gente também vai deixar nesses nossos posts alguns links para quem quiser comprar as obras. Eu, por exemplo, comprei todas as edições na Amazon, tem na Amazon, então dá para de uma vez só ali já encomendar todas, enfim, para quem puder, e a gente vai conversando.
Aí também quase todas têm a opção no Kindle, que é tipo
Boa.
suave, dá para comprar e começar a ler no mesmo dia também, de
Tá aí uma
repente.
outra coisa em que a gente também não bate muito bem, né? Eu comprei todas as
E o
edições físicas
bizarro
e
é
a
que
Agatha
deveria ser o
comprou todas no
contrário.
Kindle.
Considerando que sempre eu sou mais tradicional e você é mais aberto, vamos dizer assim, mais, sei lá, mente aberta, deveria ser o oposto, né? Você deveria ser o defensor do Kindle e eu deveria ser a defensora do livro impresso, né? Eu acho que
Verdade.
teve algum erro aí na Matrix, alguma coisa aconteceu aí. Mas
Verdade.
tudo bem.
Tá, vamos resumir então. A gente falou, para quem quiser, escuta de novo aí os detalhes, porque pode ser que não tenha ficado claro, mas eu vou tentar resumir tudo de novo. Clube do Livro, primeira edição, vai falar sobre cidades e a literatura. 5 obras, uma por mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Para cada mês, um episódio específico, exclusivo, no podcast, e outro bate-papo no Zoom aberto com a galera que se inscreveu no clube. Sobre cada obra. Então, cada mês, um episódio, um Zoom. Vamos deixar então no blog todas essas explicações, e a gente espera que vocês gostem e participem também. Então, a gente está bastante na expectativa, passou bastante tempo debatendo sobre quais cidades ia falar nessa primeira edição, e a gente espera que vocês gostem.
E agora que o assunto do Clube do Livro está encerrado, eu queria fazer um pedido muito especial nesse episódio, Lucas.
Certo?
Eu acho que hoje, como a gente falou bastante, assim, de outras coisas que não são só coisas modernistas, e sempre no feed do Instagram, pro nosso episódio, tem lá uma foto super modernista que você coloca, eu acho que só dessa vez, nesse episódio, a gente deveria ter uma foto, assim, com algo mais clássico, entendeu?
Tá.
Na arquitetura. Só queria deixar aqui esse pedido.
Tá. Bom, se você chegou até aqui, muito provavelmente veio pelo link do Instagram ou por algum dos links na rede social. Então você já vai saber se a gente atendeu o pedido da Agatha ou não.
Perfeito.
Então tá, Agatha. Valeu. Acho que ficou muito bom o episódio. Obrigado pela participação mais uma vez. E vamos ver. Espero que a galera participe do Clube do Livro também.
Sim, é isso aí. Galera, acompanhem o Clube do Livro e participem com a gente agora no primeiro livro.
Boa. Valeu, pessoal. Obrigado por nos escutarem até aqui, quem ficou até aqui com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau.